Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Natália.
E eu sou o Vini.
E hoje a gente vai falar de Filoxera, a praga mais famosa, devastadora Filoxera. As pessoas, eu acho que talvez nem saibam às vezes o que é Filoxera, mas já ouviram falar disso em algum lugar. Então hoje a gente vai contar um pouquinho da história desta praga que dizimou muito vinhedo no final do século XIX em toda a Europa, e que até hoje a gente utiliza algumas práticas vitivinícolas justamente para impedir que esta praga ataque novamente. A gente vai falar um pouquinho de história, a gente vai falar como ela ataca, o que, que ela causa especificamente na videira e por aí vai. Então vamos começar. Vamos começar nada. Antes de começar, não esqueça de acessar o mamimag.com.br, lá vocês encontram os nossos materiais para download, a gente tem mapa, a gente tem guia de degustação, guia de aromas para quem gosta de melhorar a sua degustação, a gente tem o link para as nossas redes, o link para a nossa lojinha, onde tem camisetas, canecas e eco bags com temas legais do mundo do vinho. E é isso, agora sim a gente pode começar.
Então vamos lá. Primeira coisa, o que é a tal da Filoxera, né? Filoxera, ela é um inseto, ela é um pulgão sugador que pode causar vários problemas, vários danos para a videira. E esse inseto, esse pulgão, ele é microscópico, ele é muito pequenininho e ele tem duas formas, uma forma aérea e uma forma terrestre, que vai ficar geralmente no subsolo. O nome científico, na verdade, da Filoxera, porque ela ficou conhecida como Filoxera vastatrix, mas o nome dela é Dactylosphaera vitifoliae.
Vamos ver se o Vini tá lendo ou não. Vini, sem segurar o celular, soletre! Não, gente, é que assim, eu sei que vocês devem acreditar que o Vinícius é um ser muito absurdo aqui, mas esses nomes bizarros até ele tá lendo, tá? Por favor, vamos lá.
Isso aí. Então, esse inseto sugador, ele vai ter um ciclo biológico muito complexo. Inclusive, demorou-se muito tempo para entender todo o ciclo biológico desse inseto, mas de forma, assim, de forma resumida, né? Na primavera, os ovos vão eclodir geralmente, né? E ela vai ter efeitos diferentes na Vitis labrusca, ou de maneira geral na Vitis americana, e na Vitis europeia, na Vitis vinífera. Na Vitis labrusca, ela vai atacar mais a parte foliar. A raiz da Vitis labrusca é mais resistente à Filoxera. Na Vitis vinífera, ela vai atacar muito o sistema radicular, vai atacar as raízes da videira. E esse foi o grande problema da Filoxera no mundo do vinho, que torna ela uma das pragas mais devastadoras da vitivinicultura mundial.
Ela chegou na Europa, provavelmente vindo dos Estados Unidos, né? Em navios, em raízes de videiras, como o Vini já falou, ela ataca a raiz da videira, provavelmente veio nas raízes dessas videiras americanas que chegaram na Europa, que não tinham a proteção e a resistência, as videiras europeias não tinham a proteção e a resistência a esse inseto, então o que era inofensivo em um continente acabou sendo devastador em outro continente. A Filoxera foi um grande problema no final do século XIX, mas ela não atacou toda a Europa ao mesmo tempo, no mesmo período, com a mesma velocidade. Tanto que algumas regiões foram atacadas mais tardiamente, quando a solução já tinha sido encontrada e conseguiram salvar um pouco seus vinhedos, enquanto outras regiões foram completamente devastadas.
Para entender como é que a Filoxera ataca a videira, quando esse ataque acontece na raiz, isso acontece na raiz da Vitis vinífera, ela vai entumecer, ela vai engrossar, endurecer os tecidos das raízes mais novas, e esses nódulos que vão acontecer nas raízes, nas radicelas, são causadas pela sucção contínua do inseto. Então esse inseto vai literalmente sugando a seiva da videira e a videira vai absorvendo cada vez menos nutrientes. né? E esses furos, essas nodosidades, essas feridas que a filoxera provoca na raiz da videira servem de porta de entrada para podridões de raiz. Então a gente tem uma série de doenças de podridões que atacam o tronco e a raiz da videira que vão entrar pela abertura que a filoxera causa ali. Como consequência, a planta vai reduzir o seu desenvolvimento, reduz a sua produção e vai morrer eventualmente. Só que esse processo ele não acontece do dia para a noite. Então, tem filoxera hoje, a planta morre amanhã. É um processo que vai... A planta vai produzindo menos, vai tendo menos nutriente, ela vai definhando e ela vai morrendo. E por isso a praga da filoxera foi tão devastadora, porque ela foi atacando e matando as plantas, os vinhedos, aos poucos na Europa.
Então, quando se percebia que uma videira estava doente, a filoxera já estava longe dali, matando outras videiras. Como o Vini falou, ela acaba, vai secando a videira e ela acaba, depois de alguns anos, morrendo. Uma característica que é mais visível, não tão visível ao olho nu, obviamente, né, porque ela está na raiz, mas é que a raiz da videira ela acaba ficando coberta de como se fossem uns ovos amarelos, né, uma cera amarela no local das feridas que a filoxera provoca nessas raízes. E um grande problema também é que, como o Vini falou, ela tem duas fases, ela tem a fase terrestre e a fase aérea, e ela acaba sendo transportada nos equipamentos, nos pneus de equipamentos, nos solos dos sapatos dos humanos, né? Dos agricultores que estão ali lidando com a videira, então ela se espalha muito facilmente.
Um ponto importante é que, assim, a filoxera é um inseto, um pulgão, né? Então, para você combater insetos, você geralmente usa o quê?
Inseticidas.
Pois é. Para a filoxera, não tem controle químico que possa ser usado de forma econômica e viável para reduzir as infestações de filoxera. Principalmente quando ela está na forma galícola, na forma de galha dela. Então, esse é um ponto. É um inseto que não dá para simplesmente, sei lá, passar um Detefon, né? Detefon nem existe mais.
Detefon até velho. Eu também sou. Eu ri porque eu também sou.
Pois é. Não existe mais um inseticida que você consiga de forma viável economicamente. Então, por exemplo, quando a praga de filoxera, a gente vai falar da história da praga logo mais, mas ela atacou muito os vinhedos e algumas regiões não foram afetadas. E as regiões que não foram afetadas são as que têm terreno arenoso. Então, uma das coisas que pode evitar a filoxera é que ela não gosta de terreno arenoso. Então, algumas regiões insulares, onde ela não chegou, então algumas ilhas na Grécia, zonas arenosas como Colares em Portugal, não foram afetadas pela filoxera. Mas a maior parte dos vinhedos do mundo não está em terreno arenoso. Então a filoxera conseguiu atacar meio que uniformemente as parreiras da Europa no final do século XIX.
Aliás, o Vini falou sobre Colares. Colares eu acho que foi o segundo episódio do MamiCast, se não me engano, o segundo ou terceiro episódio da vida do MamiCast. A gente gravou lá em Colares com o enólogo da Adega Regional de Colares. Colares, o Vini também esteve lá, inclusive fez esses dias uma degustação linda. Eu estava lá em Porto Alegre, eu não pude participar, obviamente, mas gostaria. E a gente gravou um episódio com ele contando toda essa história da região, e no site a gente tem matéria sobre isso e tem vídeo sobre isso, e dá pra ver as formações das videiras, né? Eles têm videiras pré-filoxéricas, então eles têm videiras muito antigas, videiras com mais de 140, 150 anos ainda vivas e produzindo. Então, quem tem curiosidade de entender um pouquinho essa questão do solo arenoso, nesses vídeos, nessa matéria, tem bastante coisa e bastante foto que a gente tirou lá no lugar. Seguindo.
Uma pergunta para ti, Natália.
Eita.
A filoxera é originária da América do Norte.
Uhum.
E ela dizimou vinhedos na Europa. Ela convivia bem com as videiras norte-americanas. Você sabe me explicar, ou você tem ideia do porquê ela conseguiu se instalar na Europa? Você tem ideia de como ela se instalou na Europa? Do porquê?
Se instalou na Europa. Em que sentido tu quer saber?
O que permitiu que a filoxera chegasse na Europa e se desenvolvesse na Europa?
O navio.
Exatamente, mas já existiam viagens de navio antes entre a América do Norte e a Europa, e a filoxera não tinha pego ainda. Foram os motores a vapor. A revolução industrial permitiu que a filoxera chegasse na Europa.
Vocês tinham que ter, esse podcast tinha que ter um vídeo gravando, porque eu fico olhando pro Vini, o que eu digo? Eu não tô entendendo o que eu falo. Eu fico olhando pra ele com uma cara de pavor, não me faça essas perguntas. Vai.
A curiosidade é, a gente já tinha viagens transatlânticas antes. A gente teve toda a colonização da América e tudo mais. Mas uma coisa é uma viagem com um navio que se movimenta por vento, como uma caravela ou a remo, que vai fazer essa viagem muito mais lenta. E numa viagem lenta, um micro-organismo como a filoxera não consegue sobreviver longamente. Com as viagens a vapor, que eram muito mais rápidas, esse micro-organismo se manteve viável até chegar na Europa. Então a gente tem essa... A revolução industrial trouxe benefícios, mas trouxe malefícios também desse ponto de vista.
E olha, esses navios a vapor eram mais rápidos, mas ainda eram lentos. Imagina o que não poderia ter vindo se fosse de avião, hein?
Exatamente.
Imagina
isso.
A desgraça.
Ah, e é por isso que... Vamos pegar o exemplo do Chile hoje, que é um país que a princípio não tem filoxera, né? O Chile tem 4 barreiras naturais, que são o oceano de um lado, a cordilheira dos Andes do outro, o deserto no norte e as geleiras no sul. E eles têm uns controles fitossanitários...
Brutais, né?
Brutais, justamente para evitar que pragas como a filoxera cheguem no país. É, porque durante muito tempo você só trocava, você não pensava que podia vir uma praga. Hoje a gente sabe que pode. Vir de avião, vir de navio, as viagens são muito mais rápidas, você não tem que dar a volta ao mundo para chegar em algum lugar. Então, tem que tomar muito cuidado. E o Chile tem um baita cuidado com isso.
Esse controle do Chile, ele dá para ver muito bem para quem vai a Mendoza e pega o carro para passear pelas cordilheiras. Quando chega ali no Aconcagua, a gente já está pertinho da fronteira com o Chile, começa, dependendo da data, a ver engarrafamento. E não é engarrafamento porque tem milhares de pessoas tentando cruzar para o Chile, é porque o tempo de espera e de controle nessas fronteiras é muito absurdo para ver se não está levando, sei lá, uma maçã na tua bolsa que não pode cruzar. É, mas, né, o que faz o Chile sobreviver a muitas pragas aí.
É, acredita-se que a filoxera tenha chegado na França, no sul da França, em 1858, que ali metade, início da segunda metade do século XIX, mas a presença da filoxera só foi descrita em 1863. Então, entre a chegada, a aclimatação, ela começar a afetar as videiras, isso é um ponto. Demoraram pelo menos 5 anos para entender que a filoxera estava começando a afetar os vinhedos no sul da França.
E aí a gente, além desses 5 anos de período entre ela chegar e se perceber a presença dela de fato, a gente teve mais um longo período até, porque hoje a gente já sabe, né? A gente falou filoxera, as pessoas já sabem. É enxertia, é colocar uma raiz de uma videira americana numa vinha europeia e tá tudo solucionado. Mas teve um gap aí, teve um período longo até se descobrir como resolver esse problema, e muita coisa foi tentada, né? Muita tentativa desesperada de controle foi realizada. Entre elas, o que tu pode contar pra gente, Vini, de maluquice que foi tentado lá?
Se tentou de tudo, se tentou tratar de várias formas as videiras, se tentou plantar de formas diferentes, diziam que algumas castas eram mais afetadas do que outras, que alguns terrenos eram melhores do que outros, tentou se inundar vinhedo, mas o problema é, as videiras estavam definhando e os produtores não sabiam por quê. Então, até meados de 1860, quando um biólogo, que foi o Jules-Émile Planchon, descobriu que era a filoxera que estava afetando a videira, e isso influenciou, né, a importação de mudas de vites americana para a Europa entre 1858 e 1862 teria sido motivo para a dispersão da filoxera, que o pessoal começou a pensar, tá, como é que a gente consegue resolver isso? Porque nesse primeiro período ali de filoxera, ninguém sabia, era simplesmente a videira estava definhando, estava morrendo, né? E o pessoal chamava a doença de consumação da videira. Era literalmente fazer a planta definhar. Ela foi associada à tuberculose nos humanos.
E quando a gente fala de devastar, é devastar mesmo, né? A gente está falando ali que ela foi identificada por volta de 1863. Quando a gente chegou em 1900, já tinha que 70, 80% dos vinhedos de toda a França já tinham sido dizimados.
Sim, entre 1850 e 1870, em 15 anos, 40% dos vinhedos já tinham sido devastados. Então, assim, você ter 40% de vinhedo a menos em 15 anos é uma queda brutal na indústria. Assim, ó, brutal mesmo. E aí começou uma imigração, porque muita gente era viticultor, tinha sua vinha, a videira morreu. Isso causou uma emigração, uma saída de pessoas da França e de outros países da Europa, indo para o norte da África, indo para a América, indo para países vizinhos, porque não tinha como manter o seu negócio. Pois é, teve essa, o biólogo que descobriu foi o Planchon, o Charles Valentin Rillet confirmou a teoria do Planchon em 1870, ele era um entomólogo americano, então é Charles Valentine Riley, né? Não Charles Valentin Rillet. O Riley confirmou, é entomólogo, um especialista em insetos, mas quando o pessoal descobriu, alguns reagiram com otimismo, né, porque descobriram a causa, sabiam o que estava acontecendo e tudo mais. Outros discordavam. Então, ninguém, o pessoal a princípio não concordou qual era o motivo, porque tinham várias teorias paralelas do que estava causando a morte da planta. E, de novo, o ciclo de vida da filoxera demorou para ser completamente compreendido. Então o pessoal começou a usar produto químico, pesticida, que a gente falou agora, amarrar sapo dentro debaixo da videira. O pessoal começou numa forma meio... o pessoal começou a liberar aves no vinhedo para eles comerem os insetos. Nada disso funcionou, obviamente. E aí, Natália, o que funcionou?
A tal da enxertia, que eu sempre dou um spoiler, né? Falei um pouco antes da hora, que era literalmente pegar uma videira europeia e enxertar uma raiz de uma videira americana, que é a videira que, lembra que a gente falou no início, que trouxe nas suas raízes o pulgão da filoxera, então sobrevivendo, então significa que ela é uma videira resistente a esta praga, com uma imunidade para esta praga, e enxertar essas raízes em uma videira europeia, que é o que se faz até hoje, na verdade, não só para isso, né? E aí a gente volta para os nossos estudos na unidade 1 ali do WCT, a gente aprendeu o nome de um monte de tipos diferentes de raízes de videiras americanas que não só combatem a filoxera, inibem a filoxera, mas também servem para um monte de coisas diferentes, como para solos mais secos, para lugares mais úmidos, enfim, para uma infinidade de coisas. Mas a solução era essa, enxertar uma raiz de videira americana em uma videira europeia.
Quem sugeriu esse método foram dois viticultores franceses, o Léo Lalimin e o Gaston Bazille. Eles sugeriram essa solução, e aí tem a história que a Nath colocou de anedota agora há pouco, que o governo francês tinha oferecido 320 mil francos para quem descobrisse a cura para a filoxera, para a murchidão, para a morte das videiras. Só que aí tem um detalhe, Léo Lalimin, ele sugeriu a enxertia, comprovou-se a eficácia da enxertia, porque a indústria química estava em cima, tentando buscar químicos, né, para combater a filoxera, que não funcionavam. E aí o governo francês se negou a pagar esse valor de 320 mil francos para o Lalimin, justificando que ele não tinha descoberto a cura, apenas que ele tinha achado um jeito para que a doença não persistisse. Ele achou um tratamento, mas não a cura.
Ai, que malandros, né? E até hoje a recompensa não foi paga.
Exatamente. Assim, e surgiu inclusive teorias de que o Lalimin mesmo teria introduzido a doença na França, o que eu acredito que é pura maldade, tá? E a ideia do enxerto, segundo alguns autores, não teria sido originalmente do Lalimin. Já tinha tido outros experimentos de enxertia para melhorar a rentabilidade na videira e tudo mais. Mas o fato é que o Lalimin ficou conhecido como o inventor da enxertia para combater a filoxera, que é o método que melhor funciona hoje para combater esta praga.
E quais são, quando a gente fala de uma praga que dizimou vinhedos de toda a Europa durante o século XIX e que se já encontrou uma solução, a sensação que a gente tem é que temos a cura, né? Temos a vacina da filoxera, mas não é uma praga extinta, obviamente ela ainda existe, ela ainda é, não é tão difícil assim de se encontrar, ela só não causa mais a grande devastação que causou, mas ainda existe, né?
Existe, ela está no mundo inteiro, ela ainda é um problema. Então, por isso, por que existem poucas videiras de pé franco? Videiras plantadas sem enxertia. Filoxera é um dos principais motivos. Agora tem alguns produtores que estão tentando resgatar plantio em pé franco e tudo mais, mas é raro, até porque a enxertia, como tu mencionou agora há pouco, ela não serve só para a filoxera. Filoxera foi o motivo que desencadeou a enxertia no mundo inteiro. E pensem, no final do século XIX, você ter boa parte da produção de vinhos do mundo, que era europeia, despencando. Então o pessoal teve que ir atrás de vinhos de outros lugares. E aí Colares, que não tinha filoxera, brilhou. Vários vinhos gregos feitos com a uva círtico brilharam também, como os vinhos de Santorini. Então a gente tinha vinhos de lugares que não estavam afetados pela filoxera, acabaram ganhando destaque nesse período da Europa, né? Muita gente deixou a viticultura, abandonou a viticultura nesse período. Muito da viticultura moderna foi influenciada por essa praga, porque aí o pessoal perdeu os vinhedos e aí resolveu plantar videiras que produzissem melhor, com mais estabilidade, com mais qualidade. Então a gente teve uma mudança no jeito de produzir por causa dessa praga. E o Mami tem uma camiseta lindíssima. Tem que ir lá na loja do Mami para comprar a camiseta da filoxera. Quem fez a arte da camiseta, Nath?
O Marcelo Vasco, que é um super ilustrador, ele é lá da Serra Gaúcha. Ele é um dos ilustradores das capas do Slayer. Então o cara ilustra pra caramba e ele fez uma camiseta totalmente autoral, The Curse of Filoxera, e aí é uma ilustração muito legal. Eu que não sou uma pessoa do metal, adoro essa camiseta, mas a galera que bebe vinho e é do metal vai curtir pra caramba. Marcelo é um baita ilustrador. Aliás, tem duas dele, né? Essa da Filoxera e tem uma outra que é o Stay Metal Drink Wine.
Uma outra dica de arte relacionada à filoxera, a vinícola Catena, da Argentina.
Amo essa, isso que tu vai falar.
Criou um Malbec, um rótulo de um Malbec lindo, 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 inspirado na história do Malbec e inspirado na filoxera. Então eles têm um rótulo maravilhoso que é o Madame Filoxera. Então procurem Catena Filoxera, vocês vão achar esse rótulo que é maravilhoso, que a Catena fez. Então, mais uma referência sobre a filoxera aí para vocês.
Bom, eu acho que a gente cobriu bastante filoxera. A gente estava pensando em fazer um episódio sobre várias pragas e várias doenças, mas a gente, filoxera é uma coisa que tem muito mais para falar do que as outras. A gente ainda pode gravar um sobre as outras doenças e aí dá para separar em doença fúngica, em doença, sei lá, o que for, tem um monte de doença, pragas,
vírus.
Mas a gente deixa isso para um próximo, com as outras doenças que são mais, não simples, né, mas mais curtinhas para falar. E eu acho que de filoxera tá coberto. É isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem lá pro Mami ou pro Vini, no Vini Mirago ou no @umamimag. Pode ser por DM, por mensagem, onde vocês quiserem. Tem e-mail também, vocês encontram no site. E nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Se quiserem sugerir temas, é só mandar pra gente. Vini, até a próxima. Beijos.
Até a próxima, Nath. Beijos e vamos lá.